bem, começando mais um Iradex Podcast, mais uma vez no formato entrevista, entrevistando essas mentes inteligentes da negócio de livro, né? Negócio de escrever livro, né, Leonel?
Isso aí, velho. Hoje... Eu sei quanto tão inteligente, né? Tipo, isso aí, e não vou me comprometer com essa afirmação, né, cara?
Essa voz aí, pra quem não conhece, é de Leonel Caldela. É, já entrevistei, já é o terceiro podcast de entrevista. Entrevistei Eduardo Spor, entrevistei Fábio Barreto, que não é o diretor, é o escritor. E agora, Leonel Caldela. Eu vou começar logo com a alcunha que Eduardo Spor lhe deu, viu? O Bernard Cornwell brasileiro.
Olha, cara, que isso é uma coisa perigosa. Eu já falei que... Eu já predisse a minha morte, né? Ou ela vai ser com fãs do Bernard Cornwell enlouquecidos, me vindo numa turba na rua e me dilacerando. Ou então, já que a editora botou que eu sou um boxeador nas horas vagas... Na...
Ah, boxe é pugilista.
Cara, o que é uma mentira, né? Porque eu treino boxe, não luto, não... Então, eu acho que a gente vai vir me desafiar e eu vou morrer, sabe?
Isso aí, você tem que assumir suas coisas. Mas vamos fazer assim, a gente vai subir só mais um pouquinho o som, e a gente volta já, aí já, vocês já vão entender quem é o Leonel, Leonel boxeador, Leonel Tyson. A gente volta já, esse é o Iradex Podcast, sobe o som. Muito bem, Leonel, eu falei de inteligente no começo. Por que é que geralmente vocês fogem dessa alcunha? Ser escritor tem cor mais intelectual do que ser cientista e escritor?
Sim, eu acho que sim, tem muita coisa mais intelectual, cara.
Não, mas veja bem.
Eu vejo, porque eu não sei, é que a gente tende a mistificar muito as coisas que a gente não tem muito contato, né?
Uhum.
Então, as coisas que a gente não conhece. Então, por exemplo, pra mim, os maiores intelectuais de todos, assim, do mundo, são professores.
Ah, boa, boa.
Porque eu vejo, assim, cara, eu tenho bastante contato até com professores universitários e eu vejo aquela quantidade de conhecimento e domínio e aquela coisa de estar se atualizando sempre. E eu acho uma coisa muito mais intelectual do que um escritor, né?
É porque... O professor não tem a mesma magia, tá entendendo ou não?
Pode ser, cara.
O escritor... Vamos lá. Como eu imagino escritores, amigos ou não conhecidos, enfim, Bernard Cornwell, até Shakespeare, certo? Como é que eu imagino vocês? Vocês não têm luz em casa. Vocês, todos vocês usam candelabros com velas e tudo mais. Vocês colocam a vela assim do lado, um pedaço de papel e começam a trabalhar ali, que é o que a gente chama de escrever. É assim que a gente vê. Só que na real nem é, né, cara?
Não, cara. Na verdade, seria, tipo, muito romântico,
quer dizer,
né?
Talvez o André Bianco ainda seja assim, não sei. Mas assim, não é. Mas tem esse... Eu não vou dizer fetiche, como é que... Você que é o homem das palavras, me ajude. Tem esse glamourzinho, tem esse...
Exatamente, cara. Né? Era essa a palavra que eu ia usar. Eu acho que tem um certo glamour em volta da profissão que eu não sei, cara. Eu acho que com uma convivência diária, assim, com o escritor, cairia em dois tempos, assim.
Pô, então vamos tentar resumir. Como é que é uma convivência diária com o escritor? Sai agora da sua pele. Seja Iago, seu personagem.
Então, cara, se você vai conviver com o escritor, aí você vai notar é que vai chegar um momento... Eu tô falando, claro, eu tô gozando aqui, mas eu tô zoando, mas eu tô falando da minha experiência, né?
Uhum.
Então, pessoa que convive comigo vai notar que vai chegar uma hora, tipo, um período do ano que eu vou começar a falar menos, ficar mais introspectivo.
Não responder ficar... e-mail.
É, eu tenho sério problema com responder e-mail. E, cara, eu vou ficar mais mal-humorado, que é quando eu tô há muito tempo sem escrever. Tipo, eu tô há alguns meses, digamos, vários meses, assim, sem escrever, e eu tô incubando ou querendo incubar um livro novo.
Entendi, tá naquele processo de tá no casulo.
Exato, cara. E daí, por exemplo, alguém que convive, como realmente convive, assim, diariamente com o escritor, eu imagino que pode ser até uma coisa meio enervante, porque, imagina, todos os dias tu vai trabalhar, sabe? Tu vai produzir, fazer tuas coisas, e o escritor também tá trabalhando. Só que o trabalho dele na fase de planejamento do livro é ler um monte, anotar coisas, pelo menos no meu caso, anotar muita coisa, ficar horas, sabe, olhando pro vazio, ver filmes, qualquer... Tu tem que estimular essa criatividade, né? E isso é o trabalho e, ao mesmo tempo, parece que não é. Porque não é aquele trabalho mais tradicional de tu ir... Tu sair de casa, tu ter contato com, sei lá, clientes,
colocar
com chefe, aluno, tu botar o crachá, tu bater ponto. Uhum. Então, tu vai ter contato com esse lado de mau humor, esse lado de tentar espremer a cabeça para as ideias saírem, ou de tentar domar as ideias que vêm numa enxurrada e, sabe, e o escritor simplesmente não sabe o que fazer ainda com tudo aquilo, ainda não tem essa, ainda não tem a estrutura que é necessária pro livro. É uma coisa, é um trabalho muito introspectivo, né? Trabalho que de certo modo até afasta um pouco as pessoas, porque não tem, tu não tem, sei lá, se a pessoa te vai te contar do seu dia, ah, não, porque eu fui em tal lugar, eu fiz tal coisa, eu vi tal pessoa, e daí eu tive uma reunião, e tu, o que que fez? E o escritor vai responder, olha, eu li, sabe, eu pensei, eu li, tive uma ideia, olha aqui que legal, sabe?
Ah, mas teve um momento que eu fiquei uma hora parado olhando pra janela, assim.
É por aí, cara.
Foi o ápice do dia, né?
Foi o
ápice. Escritor devia tomar muito banho, cara, porque no banho as ideias vêm, né? É um negócio.
Não, cara, o banheiro é uma sala mágica,
é um templo.
Pra as ideias virem, é um templo, cara.
É um templo, literalmente, tem até trono. Mas... tem altar e trono. Mas, então, tá bom. Tem esse glamour e tudo mais. Só que percebo de fora, tá, Lana? Vendo de fora, vendo... eu sou um leitor que resolveu falar sobre. Nada diferente de todos os outros leitores seus, do Vianco, enfim, de vários outros que a gente já citou aqui. E conversando com o pessoal, a gente tem sentido um distanciamento dos escritores desse glamour, né? Que a gente está chamando aqui de glamour. Os escritores hoje estão aparecendo mais, estão saindo mais, estão se publicando mais. Tu sentiu isso desde... Já são quantos livros teus?
6 livros, 6 romances, né?
Quantos anos, então, de brincadeira?
Cara, deixa eu pensar. Desde que eu comecei a escrever, são 10 anos.
Pronto, então como você enxerga com profissão, 10 anos, né?
Uhum. Eu comecei a publicar um pouco depois, né? Comecei a publicar em 2006, então ainda são 7 anos.
Sim.
Mas o 10 anos de ter escrito mesmo meu primeiro... ter começado a escrever meu primeiro romance.
Ótimo. Então, desde aquele primeiro, certo? Daquele calor da publicação, do calor pra saber se vai dar certo, se vão comprar e tudo mais. É fato isso que a gente vem percebendo? Vocês estão se tornando mais públicos? E por quê?
Sim, com certeza. Tá mudando profissão de escritor... Tá mudando, né? Nos últimos anos já mudou muito e vem mudando cada vez mais. Há décadas atrás, o escritor era alguém que podia ficar recluso. Uma pessoa que trabalhava realmente sozinho, não só nesse processo de criação, né, de produção do livro, como eu falei, mas em toda a jornada dele era sozinho.
Sim.
Um exemplo bem extremo disso é o J.D. Salinger, né? Que escreveu O Apanhador no Campo de Centeio, que ele era um cara isolado, assim. Não se tem fotos dele, se não me engano.
Nem ele nem queria estourar, enfim, né?
Não, ele não queria. Ele queria ficar em paz, assim, tipo, sem contato com ninguém. Porque antigamente o livro era suficiente. O público, que era bem mais reduzido, na verdade, via o livro na livraria, comprava e imaginava, ou não, alguma coisa sobre aquele escritor e acabou. A relação do público com o escritor tinha acabado. Aquela foto em preto e branco com a cabeça apoiada na mão fechada, assim, sabe qual é? Tipo, aquela pose clássica e tal.
Sim.
E acabou ali. O máximo, algumas linhas de uma biografia na orelha do livro. E isso era a única obrigação do escritor. Não muito por acaso, aqui no Brasil a gente tinha poucas pessoas que viviam. A gente tinha muitos jornalistas que eram escritores, muitos advogados que eram escritores, muitos professores que eram escritores, mas realmente escritor profissional a gente tinha poucos.
Sim.
Só que agora a necessidade do público mudou. A gente está vivendo numa era de mídias sociais, numa era que as pessoas se conectam em muito mais níveis, em que todo mundo, de alguma forma, produz conteúdo. Se você está no Twitter, você não precisa ser um escritor. Você vai lá e escreve pequenos textinhos de 140 caracteres e tu está produzindo conteúdo.
Sim, você pode agregar uma opinião de uma pessoa.
Claro, e uma opinião, uma narrativa, uma vivência. Então, o leitor hoje em dia, para ele não basta.
Sim.
Só o livro. O leitor precisa que o escritor seja também, produza também outro tipo de conteúdo. Ele quer conhecer o escritor, ele quer ter um pouco mais de contato, ele quer poder fazer uma pergunta, o leitor, ele já não é mais passivo, ele tem um blog e ele quer fazer uma entrevista.
Sim.
Ele quer fazer uma resenha para que outros leitores sejam influenciados e tenham um diálogo. Então, hoje em dia, o escritor ele precisa ser mais aberto.
Entendi.
A gente... E outra coisa, né? O público, hoje em dia, é muito menos elitizado. Não é mais uma meia... O leitor brasileiro não é mais uma meia dúzia de intelectuais. São milhares e milhares e milhões de pessoas que leem, assim como veem TV, assim como assistem filmes, assim como jogam videogame. É um público muito mais democrático.
Sim.
E esse público, ele vai em eventos, por exemplo. Ele vai na livraria quando tem uma sessão de autógrafos. Ele quer conversar.
Ele precisa, ele... né?
Exato, ele precisa.
É engraçado, ele precisa se conectar, né?
Sim, eu acho isso genial. A gente tá numa era em que as pessoas são menos passivas, em todos os sentidos.
Uhum.
São menos passivas no sentido de não só consomem conteúdo, mas também produzem. E são menos passivas no sentido de que elas querem chegar perto, elas querem falar, elas querem dizer o que acharam do teu livro.
Uhum.
Querem te fazer perguntas. Eu tive duas experiências agora, esse ano, assim, há poucos meses. Uma na Bienal do Rio e uma aqui em Porto Alegre. Na Bienal do Rio, eu tive contato muito bom com muitos leitores, assim, eu fiz uma palestra lá, uma sessão de autógrafos, foi muito legal.
Tem um trechinho no YouTube.
Tem um trechinho no YouTube, tem alguma coisa no G1 que foi isso, publicado, assim. Isso. E as pessoas queriam fazer perguntas que algumas eu tive até que... Cara, eu tive que suar pra responder, assim, sabe? Teve uma guria que ela veio me perguntar sobre a base filosófica do Código Élfico, que é o meu último livro.
Opa!
E, olha, alguma coisa eu estudei de filosofia, mas muito pouco, assim, sabe? Uhum. Então eu tive que... Nossa! E tu, o que tu acha, sabe? Eu tive que falar as minhas opiniões, um pouco das minhas leituras. E ela tinha pensado naquilo. Ela não tava só parada absorvendo. Ela tava pensando, processando aquilo e me devolvendo. E outra experiência que eu tive muito legal foi aqui em Porto Alegre, numa palestra que eu, o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz fizemos na livraria Jambô, que...
A Jambô, só pra explicar, a tua primeira editora, né?
A Jambô é minha primeira editora.
A gente vai falar também... já mais, mas foi onde tudo começou, né? Tua casa, né?
Aham, sim. A Jambô foi a minha primeira casa. Até hoje é um lugar, assim... Realmente, é a minha casa, a Jambô. Por mais que eu tenha experiências maravilhosas com outras editoras agora, a Jambô foi a minha primeira casa, assim. Eu tava hoje lá, sabe, tipo, batendo papo com o pessoal,
jogando,
sabe?
Ping-pong e tudo mais. Mas a gente vai falar mais, da Jambô, da Fantasy e tudo mais. Mas continua a experiência. Com o Dracon, com a Carol no evento.
E, cara, tinha muita gente lá. A Jambô lotou, né? Lotou de leitores. E muitos leitores perguntando sobre como escrever, perguntando dúvidas, perguntando, falando seus problemas específicos com seus livros. Um que não conseguia, que não estava conseguindo acabar, um que estava reescrevendo muito, e Então, é um contato muito próximo. E, mais uma vez, pessoas que não estavam só passivas, pessoas que estavam se inspirando, uhum, e se motivando e querendo também ser escritores.
Legal.
Isso é o público hoje em dia, sabe? É o público que exige que a gente esteja lá para responder essas dúvidas, para ter essa vivência, para ter essa troca, né? A troca não existe mais só através do livro, ela existe através das pessoas também.
É engraçado que eu comecei a entrevista dizendo que essas pessoas inteligentes, intelectuais... E assim, de bate-pronto, eu disse, não, intelectual é o professor, é o cara e tudo mais. E vocês não percebem, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Expo. Mais uma vez, vocês não percebem que vocês são professores. Porque olha o tanto de gente querendo estar no lugar de vocês, querendo fazer o que vocês fazem e seguindo passos. E quando a pessoa vai para um evento desse e pergunta como é que eu faço para terminar um livro, que coisa mais interessante do que isso. Eles te veem, vemos vocês, na verdade, como professores, cara. Não fuja do intelectual, não, Leonardo.
Tá bom, cara. Eu não sei, pra mim, sabe, a gente tá falando que tem uma mística em torno dos escritores, pra mim tem uma mística em torno dos intelectuais, cara. É difícil.
É o contrário. Bate e volta, né? Vamos fazer assim, vamos dar um cortezinho. Eu pedi pra você escolher 4 músicas, certo?
Uh-huh.
4 músicas que, você até perguntou, tem a ver com os livros e tudo mais ou não? Tem a ver com a vida, com a pessoa, com você e tudo mais. Eu tinha certeza que você colocaria essa banda que eu vou subir o som já, que é Ramones, cara.
É verdade, cara.
Né? Eu tinha certeza. Eu encontrei com você quando a gente se encontrou pela primeira vez, você tava com a camisa, eu nem lembro, mas era uma banda de hardcore, se eu não me engano.
Uh-huh.
Foi na Bienal aqui em Fortaleza, você veio só prestigiar o dia da palestra do Dracon, e eu tava lá junto, e você tava com a camisa de hardcore, não lembro o nome, e depois, no dia seguinte, eu dei um zig lá no seu translado, eu fui lhe pegar no hotel, você lembra, né?
Lembro, com certeza.
Eu puxei o Ramones, que eu disse assim, pô, esse cara tava com a camisa de hardcore, acho que Ramones ele vai gostar. Quando puxei Ramones, ele já veio com história de inglês, de estudo de inglês e tudo mais, então vamos subir o som pra Ramones. Como é que é a música? I Wanna Be Sedated?
I Wanna Be Sedated dos Ramones. Pra mim é muito difícil escolher uma música só dos Ramones, porque é a banda da minha vida, assim. Mas, cara, I Wanna Be Sedated eu acho que é um bom exemplo do álbum que eu mais gosto deles, que é o 4. Então vamos com essa.
Começa o amadurecimento da banda, né? Muito legal, então sobe o som. Esse era o Dex Podcast, a gente volta já, a música é rapidinho. Quando eu comecei a namorar com minha atual esposa, atual esposa sim, né? Parece que eu tive 30, né? com minha esposa, com a Lívia, ela não gostava de rock, assim, não é que não gostava, pra ela tanto faz, né?
Uh-huh.
E hoje ela é uma pessoa que cantarola Ramone.
Nossa!
Hoje ela é uma pessoa que tá aqui no carro e tá... Fita baseball bat, oh yeah, oh yeah. E ela nem percebe o quanto que influenciou, porque é uma banda fácil, muito gostosa de ouvir e dá em qualquer momento, né? Dá pra ouvir dirigindo, viajando, parado, show. É uma uma banda muito interessante. Tá aí, Ramones. Fazer uma pergunta chata, tá, Lanão?
Faça.
Pra depois a gente entrar na parte boa de você falar dos seus livros, propriamente dito e tudo mais. Você falou aí, na última resposta que você deu, antes da gente escutar Ramones, que tem muita gente perguntando como é que faz pra escrever, como é que termina o livro, sei lá, como é que é a concepção do personagem, o que é que ela faz pra publicar um livro. Eu sei porque eu participo muito de eventos. Eu que não sou escritor, as pessoas me abordam perguntando isso. Imagine vocês. Isso não te incomoda, não? Do tipo, esse é o meu quintal, galera. Porque se todo mundo virar escritor, ninguém é. Não, isso, eu sei que você vai responder que não, é óbvio. Mas em nenhum momento você pensou assim, poxa, mas tanta gente querendo ser escritor, saiam, me deixem. Não?
Não, cara, então, eu vou, já que tu predisse a minha resposta, que é não, né, eu vou dar uma variação, assim, pra tipo, não fazer demagogia. Assim.
Seja Iago.
Serei um Iago. Não, o Iago mente, cara, não vou mentir.
Mas e aí, nenhum momento, Lanão, nem um momentinho assim, nem no início, sei lá.
Então, cara, olha, a questão é que, em geral, as pessoas que vêm falar conosco, dizendo que querem ser escritores e tal, elas estão muito, muito apaixonadas, assim, muito, com muita motivação, com muito, muito entusiasmo. Então elas passam uma vontade de trabalhar.
Sim.
De, sabe, a primeira coisa que eu falo, primeira não, geralmente a gente acaba, sabe, indo mais pelo lado romântico no começo, mas eu sempre tento falar em palestras, em oficinas, em com alguma aulinha que eu dê assim num evento e tal, eu tento falar que é o seguinte, galera, é muito trabalho. E é um trabalho solitário, como a gente falou no começo. É um trabalho um pouco ingrato, às vezes. É um trabalho que, muitas vezes, o reconhecimento só vai vir bem depois, sabe? Não vai ter um bate-volta, assim,
Não é instantâneo.
Um feedback, assim, é instantâneo.
Não é um curso que você ganhou o certificado e você tá apto a bababá, né?
Exato. Então, olha, as únicas vezes em que eu fico... Não vou te dizer, sabe, chateado, mas que eu fico meio irritado é nas raríssimas vezes que tem gente que acha que não é trabalho, sabe? Que é só, quer saber, eu vou bolar uma história e eu vou escrever aqui nas minhas horas vagas e vai ser barbado, vai ser facinho.
Uhum.
É muito, muito, muito raro isso acontecer.
Mas tem.
E quando acontece, cara, é por isso que eu disse que não vou mentir, quando acontece tem uma irritação que tu não tem noção. É a mesma coisa que...
Eu tenho
que...
noção, Leonardo.
Tá, tu tem noção.
Eu tenho noção. Eu vou lhe contar a história, vou lhe cortar um pouco, vou lhe contar a história. Eu cursei história, né? Não sei se você sabe.
Eu sei.
Fiz faculdade de história e tudo mais. No meio do curso eu fui pra uma palestra, enfim, um cara na medicina que eu gostei do título da palestra dele. E eu fui lá ver, né? Fui assistir.
Uhum.
Aí ele perguntou quem faz curso tal, quem faz curso tal. E muita gente da história foi. Influenciado por mim, enfim, a gente deu um jeito. E muita gente da história tava lá. Quando ele viu aquele tanto de gente que levantou a mão, ele olhou assim... Ah, eu me sinto um historiador. A gente, opa. É que vem daí, né? Aí, uh-huh. Não, na verdade, eu sou um historiador. Porque em todas as minhas horas vagas, eu estou estudando história.
Nossa.
Todo fim de semana, todo sábado e domingo. Cara, nós levantamos, foi automático. Ninguém combinou, a gente levantou e saiu, cara.
Uh-huh.
Porque é aquela coisa, né? Não, sábado e domingo eu vou ali operar uma pessoa. Eu me sinto médico, entendeu?
Sim.
Não é assim, né? Quem tá de fora pode achar o estudar a história ser fácil. Quem tá de fora pode achar que escrever uma coisa, ser escritor é fácil. E não é. E tá longe de ser, né?
Não é, tá longe de ser. E a gente tem uma... Como eu falei, é muito raro isso acontecer. Há anos atrás eu tive um pouco... Isso foi um pouquinho mais comum, mas foi uma época que passou bem rápido, pelo menos pra mim, assim.
Uhum.
Ter contato, assim, com pessoas que achavam isso. Mas o que mais irrita mesmo, cara, é que as pessoas não têm... Parecem que não têm noção de que pra qualquer profissão tu precisa estudar.
Sim.
Então, para ser historiador, não basta, sabe, ler alguns livros e ler um pouco de ficção histórica e dizer eu sou historiador.
Sim.
Tu precisa estudar, tu precisa ir a fundo, tu precisa fazer todo aquele trabalho acadêmico.
Você precisa construir um conhecimento, né?
Claro, e para ser escritor também. Para ser escritor, tu precisa estudar tanto quanto tu precisa para ser engenheiro, para ser, sabe, qualquer coisa, mas... num campo diferente.
Sim.
E muitas vezes não vai existir, até existe faculdade de formação de escritores no Brasil, mas a maior parte dos escritores que eu conheço não cursou essa faculdade, né? Não cursou essas faculdades.
Uhum.
Então, as pessoas de vez em quando têm noção que não precisa estudar. Que tu pode ir pela tua intuição, pelo teu, sabe, pelo coração, assim, pra aquela coisa mais instintiva. E não é assim.
Talvez até dê uma ou outra vez, né? Mas você não consegue lidar com seriedade com aquilo, se você levar dessa forma, né?
Claro, cara, com certeza. E mesmo quando pessoas falam, escritores falam, assim, que foram, sabe, que foi tudo instinto, que foi tudo paixão, desconfia um pouco.
Aham. Uhum.
Porque pode até haver escritores que são assim, eu não sou dono da verdade, não duvido.
Até que chega a primeira conta de luz, né?
Perfeito. Perfeito.
Né?
E também tem muito escritor, muito não, mas pelo menos alguns escritores que vão fazer aquele tipo, assim, né? Então, um dos meus escritores preferidos é o Charles Bukowski. E o Bukowski falava que ele nem lembrava do que ele tinha escrito, porque ele tava sempre bêbado e nunca tinha revisado um texto, coisa e tal.
Será?
E, pois é, cara, será? Porque o meu professor de oficina literária, que era o professor Assis Brasil, que é um grande escritor, ele falava pra nós, assim, ó, o Bukowski, ele é muito bom. Tomem cuidado com o que ele fala.
Uhum.
Porque o texto dele é tão bom que provavelmente não é tão instintivo, assim.
Sim.
Provavelmente não é tão bêbado, assim. Provavelmente ele revisa, assim, depois, e sabe? E cuida. Então a gente tem que... Não dá pra levar ao pé da letra todo o glamour, né? Uhum. Todo o...
Aquilo que a gente falava no início, né?
Exato, cara.
Leonel, é porque... Vocês não me deixam ser escritor, não. Porque se eu fosse escritor, eu só batia foto do lado de lampião, candelabro, escuro, penumbra, caneta de pena... eu ia passar só essa imagem aí. Mas legal. Eu fiz essa pergunta, é lógico que eu sabia a resposta. É lógico que a maioria dos ouvintes e tudo acham a resposta óbvia. E também por isso a pergunta é um pouco óbvia. Mas é porque a gente se sente, por mais que a gente não transpareça, por mais que a gente não queira e por mais que seja irrelevante, mas quando muita gente começa a fazer o que a gente faz e gosta de fazer, a gente tem um pouquinho de medo de se tornar comum, né? Então por isso que às vezes eu fico pensando, poxa, será que se eu fosse escritor e eu visse tanta gente querendo fazer o que eu faço, tanta gente querer escrever um livro, publicar um livro, será que eu não ia me incomodar? Eu sempre me pego pensando nisso. Acho que no final, lógico que não, porque aquela coisa, né? Se eu pedir pra cada um descrever o que é um relógio, todo mundo vai escrever o relógio de uma forma diferente.
Claro.
Né? Então tem espaço pra todo mundo. Mas eu de vez ou outra, me pego pensando sobre isso. A gente tá chegando já quase aqui no meio da entrevista. A gente não falou propriamente de nenhum dos teus livros ainda.
Uhum.
Eu queria então que tu citasse, tu contasse um pouco do teu livro mais recente, que é o Código Elfo, publicado pela editora Fantasy, né? Casa da Palavra. Editado pelo Rafael Dracon, que espero um dia esteja aqui também. E o teu livro mais recente... Daqui a pouco a gente fala sobre os anteriores, mas o teu livro mais recente, ele foge um pouquinho da curva da tua carreira, né? Que se inicia com RPG, que se inicia com, vamos dizer assim, não com tantas aventuras, digamos assim, mas tem uma introspecção nos teus livros, é muito sanguinário, até por isso também a comparação com Bernard Cornwell, né? E no Código Elfo tu dá uma guinada. Por quê? Tu sai um pouquinho da curva, no bom sentido, tá?
Aham. Uhum. Então, cara, o Código Élfico foi foi um negócio completamente diferente pra mim. Foi um processo de criação diferente e me deu muita satisfação. Porque, como tu falou, todos os meus livros, os meus 5 primeiros livros são medievais e o Código Élfico é uma fantasia urbana.
Isso, e os primeiros dizendo, muita religião, muita crítica por meio de personagens, personagens criticando uma coisa, personagens criticando outra. Dá a intenção que o Código Elfo é um pouquinho mais leve, mesmo não sendo. Mas se comparado a teus outros livros, ele é mais leve.
É, cara, e eu acho que isso é produto de duas coisas. Uma, que é o editor, o Rafael Dracon, e duas, que é o mais importante pra mim, que é amadurecimento. Eu acho que o Código Élfico, eu consegui me libertar de um pouco de uma muleta vou usar um termo forte, assim, cara, uma muleta, que era realmente essa violência excessiva. Excessiva não sei, mas essa violência forte, assim, essa sanguinolência. E o código élfico, ele tem... Eu tentei ser um pouco mais, sabe, não tão mão pesada, assim, um pouco mais comedido. Eu acho que isso me fez bem. Eu acho que isso... Eu me botando esse limite, entre aspas, que não é um limite, né, esse parâmetro, eu consegui explorar mais de outras partes do livro, dos próprios personagens, da própria trama, sabe, da própria, até a filosofia que tem por trás. Eu fiquei bem satisfeito com isso, achei que um amadurecimento.
Legal. E dos teus outros livros, tá? Eu queria que tu falasse um pouco da tua fase, vamos colocar assim, fase Jambô, onde o RPG é fundamental para o que tu fez, né? Para o que, enfim, para o que tu é hoje, né? Para o teu início de tudo, RPG é fundamental. Eu queria saber como é que o Leonel, jogador, o Leonel, leitor, passa a ser o Leonel que se considera, eu não estou falando dos outros, mas o Leonel que se considera escritor profissional.
Eu comecei a me considerar escritor profissional depois que eu publiquei meu terceiro livro, que foi justamente a trilogia da Tormenta, que é toda baseada em RPG, né? Então, realmente... Essa tua pergunta é perfeita. Eu, desde muito tempo atrás, na verdade, desde criança, assim, eu queria escrever. Eu tinha essa ideia que eu, sabe, eu precisava escrever. E desde o início da adolescência, eu jogava RPG. RPG é uma parte muito importante da minha vida. Os meus melhores amigos eu fiz através do RPG. Na verdade, até conhecer o pessoal da literatura... Quase todos os meus amigos, de longa data, eu tinha feito realmente através do RPG.
Legal.
E eu jogava sempre, assim, sempre joguei. E chegou um ponto, assim, no início, quando eu tinha 20 e poucos anos, assim, início da casa dos 20, que eu queria realmente escrever profissionalmente. Eu queria dar esse passo, não sabia direito como. Então, eu publicava um fanzine, junto com alguns amigos, um fanzine sobre RPG.
Legal.
Que era um negócio bem, cara, bem amador mesmo. Assim, a gente, claro, a gente se esforçava um monte pra fazer o melhor possível, mas ainda era um negócio pequeno, tinha 100 exemplares por edição.
Uhum.
Uma coisa bem, bem pequena. E um belo dia, né, eu moro aqui em Porto Alegre, sempre morei em Porto Alegre, eu fui até São Paulo pro Encontro Internacional de RPG, que era o grande evento de RPG que existia, né, todos os anos, com fanzines debaixo do braço e um conto debaixo do braço e roteiros de história em quadrinhos e várias outras coisas, assim, com a intenção de, olha, eu preciso mostrar isso para todo mundo que trabalha com RPG no Brasil, eu preciso mostrar isso e sabe, tirar... Esse negócio de ser escritor tem que deixar de ser só um sonho, tem que ser um objetivo real.
Como quem vai com os filhos pra escola, né? No primeiro dia.
É, cara. É como... É tipo meio... Sei lá, cara. É ir pra guerra com todas as tuas armas, assim, sabe? E daí eu fui pra lá e conheci muita gente e tal. Conheci muitos escritores de RPG. E um dos caras que eu conheci foi o JM Trevisan. Que ele era editor da revista Dragão Brasil na época, que era uma revista de RPG.
Sim.
E ele é um dos criadores do cenário Tormenta, que é o maior cenário de RPG já feito no Brasil. E até hoje é um... Se não for o RPG mais jogado no Brasil, com certeza é um dos.
Ah, mas é o principal RPG brasileiro, sim.
É o principal RPG brasileiro. E eu entreguei, bom, os fanzines e tal. E entreguei um conto que eu tinha escrito pro Trevisan. Naquela esperança de que ele lesse, sabe? E achasse que eu era um cara muito legal e que ele deveria me dar uma oportunidade. Enfim, eu fiz isso e se passou um ano sem que eu tivesse uma resposta, sabe?
Olha.
Na verdade, eu até publiquei acho que um ou dois artigos na revista Dragão Brasil nesse meio tempo, mas, cara, sem o menor feedback do tal do conto, sem nenhuma outra repercussão.
Uhum.
Nisso eu tava fazendo uma oficina de criação literária, né? Como eu falei, e vem um e-mail, assim, um belo dia vem um e-mail do nada, do JM Trevisan, dizendo, então, depois de um ano eu li o teu conto, porque ele ia pegar um metrô e o iPod dele tava descarregado, ele não tinha nada pra ouvir.
Graças à Apple, agradeço a Apple.
Graças à Apple, cara, e ele tava sem nada pra ler. E daí ele, cara, quer saber? Vou pegar esse conto aqui que aquele guri me deu há um ano atrás. E ele começou a ler, e ele disse que leu 3 páginas do conto, que tinha umas, sei lá, 20. E ele disse, beleza, esse cara aqui é bom, vamos chamar ele pra escrever alguma coisa. Daí eles me chamaram pra escrever um outro conto, passado em Tormenta, né? Que foi publicado na revista Tormenta, que é Ressurreição o nome. E a partir disso, depois que esse segundo conto foi uma espécie de teste, né? Eles me chamaram pra escrever um romance no cenário de Tormenta. O primeiro romance baseado no cenário de RPG que seria feito no Brasil. Que acabou sendo O Inimigo do Mundo, que foi o meu primeiro romance publicado.
Uhum. Que começa muito bem, por sinal, viu?
Ah, é? Tu gostou?
É engraçado, eu tinha falado pra você aqui em Fortaleza, né, que, pô, será que eu não sou muito entendedor de Tormento e tudo, será que eu leio os três primeiros livros? E eu vim ler esse ano, cara.
Aham.
Uhum. Um ano depois que a gente se conheceu, eu vim ler esse ano e... Pra quem tem a mesma dúvida se vale a pena ou não ler os três, a trilogia, né, que se passa no universo, eu digo que vale a pena sim, porque é, apesar de não ser um início maduro, e é quase impossível ser um início maduro, no início você já diz quem você é, entendeu?
Uhum.
No início você já diz o que você acredita, você já mostra suas ferramentas. Desde o início você é muito sincero com o que você acha do que deve ser uma literatura fantástica. E isso é muito importante. Isso é muito interessante mesmo. Mas vá, pode continuar a sua história aí.
Pô, legal, cara. Obrigado. Isso aí, só pra complementar assim, o que tu disse, O Inimigo do Mundo, ele é pra mim, assim, um livro totalmente visceral, sabe? É o livro que eu escrevi realmente no início da Casa dos 20, que eu, sabe, que tem muitas coisas, não vou dizer autobiográficas, mas muitas coisas realmente que eu sentia na época, uhum. muita coisa de jovem, assim, sabe? Eu acho que pode haver autores que já estavam bem maduros com seus 22, 23 anos. Eu não era um deles, com certeza, sabe? Mas o Inimigo do Mundo tem tudo aquilo, cara. Tem, sei lá, um pouco daquela raiva adolescente.
Ele é assim. Cru.
Ele é mais cru, ele é mais...
Ele é o teu punk rock, mano.
É, exatamente. Obrigado, cara. Perfeito.
Ele é o teu Ramones, pô. Não, mas isso aí... E daí, depois, tu decide sair do universo Tormento, né? Com Exato. O Caçador de Apóstolos e o Deus Máquina. Ia falar Inimigo de Deus. E o Deus Máquina. Então, terminada a tua trilogia, terminada, digamos assim, a tua fase Tormenta, ainda na Jambô, tu passa a escrever sobre o que tu pensa. Como é que foi essa transição? Foi uma decisão tua? Te deram essa oportunidade? Como é que foi? Eu não entendo, porque a trilogia é muito boa. Dá a entender que, inclusive no terceiro livro, ainda dá a entender que você vai continuar escrevendo sobre aquilo ali. E daí... acaba que você muda.
Então, cara, o Caçador de Apóstolos e Deus Máquina foram uma necessidade pra mim. A história básica do Caçador de Apóstolos eu criei logo depois de escrever O Inimigo do Mundo. Eu escrevi O Inimigo do Mundo e, pra dar uma pincelada rápida assim na história, que eu já contei várias vezes, mas eu faço questão de contar aqui, ele seria publicado por uma outra editora, que era uma editora de São Paulo, e quando o livro já estava todo escrito, já estava tudo pronto, ele estava para ir para a gráfica, a editora deu um grande calote nos seus colaboradores e desistiu da linha Tormento, inclusive aí o livro Inimigo do Mundo. A gente acabou passando para Jambô, que é uma editora aqui de Porto Alegre, né? E, bom, enfim, demorou quase 2 anos até o livro ser publicado. E nesses quase 2 anos, eu não consegui escrever o resto da trilogia. Eu só viria escrever o resto da trilogia com o Inimigo do Mundo publicado. Porque eu tava com uma trava mesmo, assim. Eu tava com aquela coisa de... pô, eu não sei quando é que isso aqui vai sair, tá com problemas e tal. E daí eu... só que eu também não conseguia parar de criar, né? Porque é uma necessidade. Então veio a história do Caçador de Apóstolos. Que é uma história sobre, como tu falou, sobre religião, uma história sobre literatura, né? Sobre qual é o papel de um escritor, de falar a verdade, de mentir. O que um escritor faz com as pessoas que ele conhece, né? Que ele coloca nas suas histórias, que ele distorce, ele se apropria daquilo.
Que é o Iago, né?
Fatos. É, cara. O Iago é o... é um, não vou dizer que é um alter ego, mas é uma reflexão de algumas preocupações minhas, pra te falar a verdade.
O Iago, eu vou dizer, eu não tenho besteira com você, o Iago é a sua safadeza, Leonel. Porque você pode falar o que você quiser e dizer, não fui eu quem disse, foi o Iago.
Perfeito.
Né? É uma nova muleta que nasce.
Uhum. Então, cara, o Iago é uma maneira de... O que eu gostei muito de escrever o Caçador de Apóstolos Deus Máquina é que me deu a possibilidade de botar pra fora algumas das coisas mais dark, assim, da profissão, na minha opinião. Porque na primeira página do Caçador de Apóstolos, o Iago, eu não vou dizer que sou eu, é o Iago, né?
É.
O Iago fala assim, então, escritor é um cara que fala de parede de escudos, fala de batalha, mas tá lá no seu escritóriozinho, seguro, escrevendo e tal.
Ativista e de sofá. Claro,
é, cara, exato, ativista de Facebook. Assim. Então, cara, é óbvio que não são todos escritores que são, sim, assim, que os escritores têm as mesmas lutas que qualquer um no nosso mundo real, assim. Agora, o Iago me deu a oportunidade de exagerar, sabe? De dizer realmente, cara, eu tô escrevendo sobre isso, mas eu não tô vivendo, sabe? De, sei lá, de realmente botar pra fora algumas das... até das ironias, assim, sobre a nossa própria profissão.
Uhum.
Eu achei bem divertido, assim, na verdade.
Ah, não, o Iago, de tudo que eu já li, um pouquinho junto ali com o Nicola e tudo, que é personagem do Código Elf, mas o Iago, pra mim, é a grande sacada da tua carreira. Porque nele, tu falou, tem a crítica, a própria profissão e tudo, e também levanta uma discussão que o Ariano Suassuna sempre fala quando dá seus discursos, suas aulas de fechamento lá em Recife e tudo mais, ele sempre fala que o escritor nada mais é do que um grande mentiroso.
É verdade,
é um mentiroso. É o único, como ele fala, Ariano Suassuna, é o único mentiroso que paga pra ele continuar mentindo. E é Iago, né? Iago é um grande no mentiroso.
É verdade.
Engraçado. Então, pra mim, a grande sacada da tua carreira, com certeza, é Iago. Como é que tu decidiu... como é que eu posso dizer? Como é que tu decidiu criar... vamos dizer que alter ego, mas tu criar essa... Onde é que tu foi buscar esse estilo de colocar a narrativa do seu livro, a narração do seu livro, melhor dizendo, na mão de um personagem do seu próprio livro? Onde é que tu foi buscar isso? Nasceu, tava tomando banho e puf?
Não, cara. Isso aí foi mais consciente, assim. O Caçador de Apóstolos, Deus Máquina, ele, na verdade, eles foram produto de uma crise criativa. Porque eu explico, assim, porque eu adoro a trilogia da Tormenta, eu tenho muito orgulho, assim, foi muito gostoso de escrever, e até hoje as pessoas vêm me trazer os livros, eu fico muito feliz e tal, pra eu assinar. Mas eu me criei lendo outras coisas que não fantasia, né? Eu me criei lendo ficção literária, muito, assim, me criei lendo ficção urbana, sabe? Coisas, digamos assim, mais consideradas da academia, um pouco. Sim. Coisas consideradas um pouco mais intelectuais, embora eu não goste dessa palavra. E daí, cara, eu comecei a sentir assim, porra, mas eu preciso botar pra fora um pouco dessa minha pretensão, sabe? Botando em bom português, assim.
Uhum.
Eu preciso botar pra fora um pouco dessa minha pretensão. Tipo, eu estudei literatura, a gente já teve milhões de papos em aula sobre o papel do escritor, eu preciso, sabe, eu preciso usar isso. E o Caçador de Apóstolos Deus Máquina foi uma tentativa bem consciente de botar tudo isso pra fora. Eu me inspirei no Conan Doyle, né? O...
Sim.
Sherlock Holmes, que o narrador das histórias dele é o Dr. Watson, né? Não é o personagem principal. E no Cornell, né? Que o Derfel, né? Dervel, é o narrador das histórias sobre o Arthur.
Exatamente.
Então eu fui buscar nesses dois personagens, assim, a inspiração pro Iago. Só que em vez do Iago ser um puta guerreiro foda como é o Dervel, eu pensei, não, cara, e se o Dervel fosse só um escritor mesmo, assim, sabe? Se o papel dele fosse ser esse.
Uhum.
E um pouco o Iago, ele tem influência do RPG, né? Porque o Iago não gosta de bardos e eu não gosto de bardos no RPG, cara. Acho que a pior classe de D&D.
É mesmo?
É isso aí, cara.
Oh, rapaz, tamo junto.
Perfeito.
Tamo junto. O Dimitri, um amigo em comum que a gente tem, toda crônica dele tem um bardo, viu? A gente tem que rever isso aí.
Cara, bardo é um saco, meu.
Não,
sério.
Mas ele é inteligente. Geralmente ele coloca bardo como inimigo pessoal meu, então...
Ah, tá.
Então, então ele sabe o que tá fazendo. Mas eu vou fazer o seguinte, tá legal. A gente já falou que os livros do Leonel são... Leonel, vamos lá, me ajuda. Caçador de Apóstolos, Deus Máquina. São os dois livros, os primeiros romances sem Tormenta. não é isso?
Exato. Uh-huh.
Os três de Tormenta é inimigo, o primeiro...
O inimigo do mundo. O crânio corvo.
E o terceiro deus. Pronto. Terceiro deus. Legal. E mais recente, esse ano 2013, o código élfico, que aí já sai, já indo pra faculdade, digamos assim, né? É, mais ou menos por aí. Então, vou fazer o seguinte. Música. Tu escolheu Johnny Cash, cara.
Que é outra, cara, outra paixão minha, assim. Enquanto Ramones eu conheci com 14 anos, sabe? Procurando meu gosto musical e me apaixonei, nunca mais larguei. Johnny Cash eu conheci já mais adulto, assim. Adulto não, mas no final da adolescência, através de uma história em quadrinhos que é Preacher.
Pô, sério, cara?
Cara, Preacher é minha história em quadrinhos preferida, assim. Eu sou muito, muito, muito fã, sempre releio. E o Preacher começa com uma música do Willie Nelson, na verdade. Não é nem do Johnny Cash.
Isso.
Que é Time of the Preacher.
Exatamente.
Só que quando eu fui baixar essa música pra saber o que era, eu baixei uma versão do Johnny Cash.
Uhum.
E daí eu fui, pô, quem é esse cara? E comecei a ouvir todas as músicas dele. Nossa, achei genial, assim.
Essa que vai subir o som agora, como é o nome?
É The Man Comes Around, do Johnny Cash. É uma música... muito legal, que fala do apocalipse bíblico.
Já é mais no final da carreira, né?
Exatamente, cara. É uma das últimas músicas que ele compôs mesmo.
Já tá com a voz arranhada, cansada.
Exato, cara, aham.
Eu tô lembrando aqui um pouquinho. Aqui é tudo ao vivo, né, Leonel? Então, tô escutando a música subir aqui já. Pena que não. Mas tá aí, Johnny Cash. Vamos subir a música. A gente volta já. Isso é o Aerodex Podcast. E tem uma pergunta muito boa no próximo bloco pra ti. Te aguardo. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind Volta até aí, ô caba bom, Johnny Cash. Ainda bem que você não trouxe as tradicionais, né? Que as tradicionais todo mundo conhece. Mas você citou outro cara aí, que inclusive eu vou voltar aqui até de fundo, que eu também gosto muito. O Willie Nelson também é muito bom. Legal que você encontrou Johnny Cash através de Preacher, que foi através de Willie Nelson. Então,
exato.
Interessante. Não,
Willie Nelson eu gosto muito. Willie Nelson pra mim é um... É aquele, sabe aqueles artistas que tu conhece através do teu pai?
Sim, sim.
Então, cara, o Willie Nelson foi um cantor que eu conheci através do meu pai, assim. Ele tinha uns 2 ou 3 vinis do Willie Nelson. Uhum. E, cara, eu achava muito legal, assim, porque é uma música que até criança gosta, assim, porque ele tem aquela voz engraçada, né, meio funhosa e tal.
A guitarrinha arranhada, né, a guitarrinha não, aquele instrumentozinho que é tipo um violão deitado, arranhado e tudo, é muito divertido. Vou fazer uma pergunta estranha, minhas perguntas estranhas, que vamos ver se você capta qual é a da pergunta, certo? Imagine que a gente tá num mundo de ficção e você é um cientista, tá? Você agora é um cientista e tudo mais, e te contratam pra você fabricar um escritor.
Nossa!
Nossa, você tem que fabricar um escritor de sucesso e tudo mais. O que é que vai essa tua invenção? O que é que essa invenção vai ter que ter? Quais são os ingredientes?
Pá, cara, você me pegou. É uma boa pergunta. Então, cara, primeira coisa que eu acho que o escritor tem que ter, vou me repetir um pouco, mas não vou me alongar, é a vontade de sentar a bunda na cadeira. Porque é o que tu mais vai fazer como escritor, é ficar sentado no teu escritório, sabe, escrevendo sozinho, introspectivo e tal. Então, o meu escritor, a primeira coisa que ele vai ter vai ser esse amor pela solidão até.
Olha.
Pelo trabalho mesmo, sabe? Tem muita... uma coisa que eu falo, assim, quando as pessoas me dizem em palestra que querem escrever, é que tem muita gente que quer ter escrito. Pouca gente quer escrever.
Entendi.
Porque, sabe, a pessoa pensa, assim, na sua vida com uma montagem de filme dos anos 80, né? Que vai passar uma música e vai aparecer tudo debruçado no computador e... Tam, o livro publicado. Mas não é assim. A maior parte do tempo vai ser, sabe, realmente ali só olhando para aquela tela em branco e tal. Então a primeira coisa que o meu escritor vai ter vai ser essa, cara, esse gosto, assim, por produzir mesmo.
A paciência também entra nesse caso aí?
Entra, cara, entra porque é fundamental. Muitas vezes na carreira do escritor vão acontecer coisas imprevisíveis que vão adiar o teu objetivo.
Uhum.
Seja ele a publicação do teu primeiro livro, seja ele, sei lá, um determinado número de vendas que tu quer obter, seja alguma promoção, enfim, tu vai precisar ter paciência, tu vai precisar saber que nem tudo tá nas tuas mãos. Tua carreira depende de uma série de fatores que tu pode manejar, mas que não vão ser sempre como tu quer.
Uhum. Você pode facilitar, né? Mas...
Claro.
Então, não depende só de você.
Só como um exemplo, assim, que... quando eu lancei o Caçador de Apóstolos, anos atrás já, né?
Uhum.
A gente tinha entrado em contato com a Zero Hora, que era o maior jornal aqui de Porto Alegre.
Sim.
E tal, e enfim, tínhamos visto sobre possibilidade de, sabe, fazer uma nota no jornal, sobre fazer alguma coisa na parte de literatura. Eu não sei se essa nota realmente sairia ou não. O que eu sei é, no dia que a nota ia sair, saiu uma notícia um pouco maior, que era a morte do José Saramago. Então pensa assim, cara, na semana que sai o teu livro, morre o José Saramago. Todas as pautas de literatura caem,
é,
sabe? Não tem como. Isso, cara, tá completamente fora das tuas mãos.
É verdade.
Então tu precisa realmente ter paciência. Outra coisa que esse meu escritor geneticamente criado vai ter é humildade.
Opa!
Isso é um negócio, assim, que talvez... Eu não vou dizer que pode não parecer, porque o pessoal da literatura fantástica em geral no Brasil é muito legal, assim, muito amigo mesmo e tal. Mas vou contar um segredo, assim. A gente, quando tá na palestra, né, quando tá falando com o público, a gente tá no nosso momento mais energizado.
Sim.
A gente tá no nosso momento mais feliz mesmo, porque tá vendo a resposta da galera, tá vendo o pessoal pedindo autógrafo, rindo, comentando. Então a gente tá no nosso momento mais confiante.
O ego está massageado.
O ego está massageado. Agora, nem sempre é assim. todos os grandes escritores, os bons escritores que eu conheço e grandes escritores que eu conheço, eles têm a capacidade de ouvir críticas e levar essas críticas em conta e fazer mudanças nos seus livros. Isso é fundamental.
Certo.
Porque ninguém vai escrever um livro perfeito da primeira vez.
Você passou por isso, né?
Nossa, eu passei por isso muitas vezes. Muitas vezes e, olha, vou continuar passando provavelmente pelo resto da minha carreira. Assim como a grande maior parte dos escritores.
Uhum.
A gente tem contato com o livro já acabado, sabe? Com o livro que passou por um editor, que passou por um leitor beta, que passou por copy desk, que passou por revisão, passou por uma série de processos. A gente não tem contato, em geral, com o livro cru, com aquela primeira versão. E essa primeira versão só vai se transformar num livro polido, num livro lapidado, assim, se o escritor tiver a humildade de aceitar uma crítica, de, sabe, notar que ele pode errar, de não se achar um gênio, sabe? Pessoas que se acham gênios dificilmente são, né?
É verdade. É verdade que esse auto-intitulo dificilmente é. Deixa eu só emendar uma perguntinha nisso que tu falou, porque é muito interessante. Eu vou ser um pouco preconceituoso, tá? Me dê essa permissão de ser um pouco preconceituoso com a sua profissão.
Seja.
A gente vê... Vou ser mais direto. Tu passa por uma síndrome de Deus... É normal, quando você tá ali sozinho, colocando palavras no papel em branco, como você falou, passar pela síndrome daquele eu sou o criador, esse personagem fui eu quem fiz. Tem um pouco dessa síndrome de Deus? É por isso que tu fala da humildade?
Olha, cara, pra ser bem franco, eu acho que tem um pouco sim. Eu acho que todo mundo vai ter seus momentos de orgulho, justificado ou não, sabe?
Uhum.
Então, assim como, sei lá, cara, um empresário vai um dia, sabe, tá fechando a porta da sua empresa no final de um dia de trabalho e vai olhar para aquilo e dizer, fui eu que construí, sabe? Fui eu que fiz, eu que me matei e fiz esse negócio dar certo e tô dando emprego pra X pessoas.
Não pega no pé do rei, né?
E eu, assim, eu acho que também o escritor muitas vezes vai ter esse momento, sabe? Cara, tu acabou de escrever um capítulo que tu sabe que não tá perfeito, que vai passar por edição, etc.
Uhum.
Mas tu acabou de escrever um capítulo que tu, nossa, cara, consegui. Sabe? Eu consegui passar o que eu queria, eu consegui transmitir a ideia que eu queria, eu fiz um diálogo que eu tô orgulhoso e saiu como eu queria. E claro que daí tu vai ter aquele bohahaha, sabe? Eu sou o criador.
Uhum.
Eu acho que também, pô, a gente passa por tanta dúvida, né?
Sim.
Que eu acho que é bom, assim, de vez em quando a gente tá meio orgulhoso.
Sim, sim. Se a gente não tiver orgulho da gente, quem é que vai ter, né, cara?
Claro, cara. Só a mãe da gente, cara.
Olha que nem, tem mãe aí que nem tanto. Mas... não tô falando da minha, não, viu? Um beijo, dona Graça. Mas, legal. E tem alguma coisa que tu se orgulhe muito do que tu fez e tu se lembre e é algo publicável? Por mais que se pareça um pouco pedante, Leonel. Vamos como é que a gente... Vamos tentar não ser polido demais. Só pra essa pergunta. Tem algo que tu te lembre, assim, que tu diz... Cara, eu sou foda, meu.
Então, cara, tem. Antes de responder, eu vou te dizer que eu tô muito longe ainda de chegar onde eu quero.
Certo.
Né? Mas, cara, tem duas coisas que, olha, eu falando bem sincero, eu me orgulho muito, assim.
Uhum.
E quando eu tô naquele momento de dúvida, eu me lembro pra me dar um, sabe, um boost, assim. No,
eu chamo de momento Rock Balboa.
Isso aí, cara, momento Rock Balboa, perfeito. Uma é o no Caçador de Apóstolos, tem um capítulo, que eu não me lembro mais o número do capítulo, mas é o capítulo que o Iago conta a história dele, sobre como que ele se tornou escritor, sobre como que ele conheceu a companhia de teatro que ele seguia, e como ele conheceu o grande amor da vida dele, que é a Lubna. Cara, esse capítulo, eu, olha, realmente, sim, eu me orgulho muito dele. Eu acho que ele funcionaria quase como um conto, né? Ele precisa, claro, de todo um contexto, mas eu acho que ele funcionaria quase como um conto. E eu, bah, realmente, se eu queria, eu fico feliz sempre que eu me lembro dele.
Ele passa essa introspecção que você fala muito do autor.
É, foi uma das coisas que eu tentei passar, assim, cara.
Ele passa bem.
Foi, ah, que bom, cara, obrigado.
Ele dá um mix, eu lembro um pouco do capítulo. Ele dá um mix, não vou dizer tristeza, mas um pouco de melancolia, mas aquela melancolia assim... Ah, que bacana.
Aham.
Sabe? Ele passa mesmo isso. E outro momento, qual é?
Cara, pra mim, todo personagem da Nicole Manzini, que é a personagem principal do meu último livro, né? O Código Élfico.
Sim.
É uma personagem, assim, que eu... Nossa, eu tenho saudade dela, cara.
É mesmo?
Eu tenho saudade da Nicole, porque ela foi... Ela era pra ser a coadjuvante, né?
Sim, percebe desde o início isso.
Sim. Cara, o Astarte, que é o elfo, ele deveria ser o principal absoluto. E a Nicole deveria ser o interesse romântico dele.
Sim.
Mas ainda antes de eu começar a escrever o livro, ainda no planejamento, a Nicole foi crescendo e ganhando personalidade, ganhando importância, até que eu... Nossa, o livro era da Nicole.
É, e no final você dá apoteose pra ela, né? Não vamos dar spoiler, mas é como se você estivesse agradecendo a ela por todas aquelas palavras que você escreveu antes e tudo mais. É interessante.
Pois é, olha, cara, é exatamente isso que tu falou. O momento da Nicole no final do livro, assim, é meio que um... Eu me permitindo... Olha, eu vou deixar essa personagem que eu adoro ser fodona, sabe?
Uhum.
Tipo, fazer as coisas que eu queria que ela conseguisse fazer. Porque, porra, cara, eu... Realmente, sabe, eu me apaixonei por ela. Eu gosto muito dessa personagem. Acho que é uma das vitórias que eu tive na minha carreira até agora. Not for me. How many times must the piper be paid for his song?
Ela é um personagem... Tô sem tentar tentando não dar spoiler aqui, tá? Mas ela é um personagem, assim, primeiro que vou colocar um pouquinho de machismo. É uma mulher, então você pensa, poxa, uma mulher, ela, determinados feitos é um pouco mais complicado pra ela, né? E a Nicole, ela tem vigor, ela ganha vigor, digamos assim. Ela começa sem rumo, ela começa tendo que voltar às origens, né? Ela busca proteção e depois ela cresce de uma hora pra outra e a gente passa a gostar muito da Nicole quando a gente tá lendo o livro. Isso tudo foi proposital, foi desde o planejamento, porque tu identificou que ela deveria virar protagonista, ou tu foi se apaixonando por ela como a gente vai se apaixonando durante a leitura?
Então, cara, foi os dois, né? Porque esse crescimento da Nicole se deu antes de eu começar a escrever, então eu já tinha tudo planejado.
Então a escalada, né, dela já tava planejada.
Já tava bem planejada, mas essa escalada não... Na primeira ideia do livro, essa escalada não estava presente.
Sim.
Ela tava. A Nicole seria mais realmente só envolvida em teorias da conspiração, coisa e tal. Essa escalada não estava muito. Não estava ainda planejada. Depois, com a importância que ela adquiriu, eu planejei e tal. Mas eu, como eu te falei, assim, cara, eu quis botar isso pra permitir que a Nicole fosse realmente a protagonista, sabe? Pra dar ferramentas pra ela fazer tudo aquilo, assim, fazer tudo que eu queria.
Uhum.
Inclusive, uma coisa que a gente tava falando agora, que o escritor precisa saber aceitar críticas e tal, a primeira versão do Código Élfico, o que eu mostrei pro Rafael Dracon, né, que foi meu editor nesse livro, ele me disse assim, cara, a Nicole tá muito perfeita, sabe? Ela tava, eu acho que eu já tava tão, sabe, tão fascinado por ela, que ela não tinha muitos defeitos, assim.
Entendi, faltava o conflito ali.
Faltava o conflito, faltava ela duvidar de si mesma, porque eu olhava pra Nicole, é um negócio meio maluco, né? Mas eu olhava pra Nicole meio com os olhos de alguém que, sabe, tá começando uma nova amizade, um novo amor.
Uhum.
Que eu olhava assim, nossa, eu olhava pra ela, tu é capaz de tudo, sabe?
Sim.
Não duvide de você mesma, sabe? E a Nicole acabou ficando perfeita demais nessa primeira versão. E essa eu tive que piorar ela um pouco, né? Depois,
né? Tem que fazer uma versão beta dela, né?
Isso.
É, tem a ver um pouco com sei lá, momento de vida que tu escreveu o livro. O Código Elfo, ele vem em que momento, assim, se comparar com os outros livros? Que momento da tua vida vem o Código Elfo?
Então, cara, o Código Élfico... Já que tu me fez uma pergunta bem pessoal, vou te dar uma resposta bem pessoal, assim.
Uhum.
Código Élfico é um livro totalmente pessoal mesmo pra mim. Ele tem tudo a ver com... Acho que todos os livros que eu já escrevi têm a ver com o momento, né, que eu tava, mas o Código Élfico ficou muito próximo mesmo. A trilogia, como eu disse, assim, eu comecei a trilogia punk rock, assim, sabe, há 20 e poucos anos, falando sobre um grupo de amigos que faz tudo junto e não precisa de mais ninguém, e bababá. Depois, o Caçador de Apóstolos, Deus Máquina, é, como eu falei, produto dessa crise criativa de, nossa, eu preciso escrever uma coisa mais reflexiva. E o Código Élfico, em princípio, ele tinha começado como uma ideia para ser mais comercial, assim, para ser mais acessível ao público. Uhum. Que era a ideia do Rafael Dracon, que ele me deu uma frase, assim, que deu início ao livro, que era: um grupo de cientistas cria um elfo em laboratório.
Ou um escritor em laboratório, né?
Ou um escritor em laboratório.
Agora você entende onde é que está a minha pergunta, né?
Ah, não, não tem. E daí, a partir disso, né, eu peguei um cenário de RPG que eu tinha criado para jogar com meus amigos e tal, adaptei para ser o cenário do Código Élfico e tal. Mas, quando eu comecei a escrever o Código Élfico, eu tava num momento muito, muito, muito difícil, assim, da minha vida. Uhum. Eu não vou entrar em detalhes, até porque não vem ao caso, mas todos os tipos de problemas, assim, que tu conseguir imaginar, eles estavam acontecendo ao mesmo tempo, e alguns deles de forma bem pesada mesmo, assim, sabe? Tipo, teve uma parente minha que a gente achou que ia morrer, sabe? Teve, cara, coisas muito pesadas mesmo, assim. E eu, ao mesmo tempo, estava escrevendo aquele livro, porque eu tinha um prazo, etc. E ele acabou sendo um livro muito pesado.
Sim.
Toda a parte de terror estava muito forte. Tinha muita coisa, como é que eu vou te dizer? Muita coisa ruim mesmo, assim, sabe? De uma sanguinolência tava over the top, assim.
Clive Barker ao extremo, digamos assim.
É, exato, assim, cara. O Clive Barker é um dos meus preferidos também, né?
Ah, é?
Então aquilo tava, cara, tava realmente pesado demais.
Uhum.
E o que tava, olha, o que tava me segurando, assim, me dando um chão nesse momento, era o boxe. Eu tinha começado a treinar boxe e poder acabar 3 vezes por semana, assim, acabar o dia indo pra academia e, sabe, batendo em coisas e em pessoas e apanhando. Nossa, me ajudou demais, assim. So when your hope's on fire, but you know you're... Mas, enfim, eu fiz essa versão do livro muito pesada, completamente influenciada por esse momento da minha vida. E apresentei pro Dracon e ele passou pros leitores beta e tal, e as pessoas não conseguiam terminar de ler o Código Élfico.
Nossa.
Porque tava pesado demais. A Carolina Munhoz foi uma das leitoras, né? Uma das leitoras iniciais. Ela disse que ela não conseguiu dormir num dia porque teve pesadelos com o livro. Porque ele tava... Não era só as coisas, assim. Não era só os eventos. Era que ele tinha uma carga negativa mesmo, assim, sabe? Sim. Eu não sou nem um pouco supersticioso, não tenho... Mas o livro, o sentimento que eu tava na época, ele tava assim, transparecendo no livro.
Entendi.
E, então, ele foi completamente influenciado, assim, por esse momento. Por outro lado, nesse livro tava muitas coisas que eu tava buscando na época. Muitas coisas que eu tava realmente, que eu tava atrás, que eu tava precisando, que eu tava buscando na época, eu acabei escrevendo no Código Élfico, só que eles estavam enterrados por baixo de toda essa sangueira, de toda essa negatividade. Então, a partir das dicas, né, que o Rafael Dracon me deu, eu reescrevi o livro. Ele perdeu toda essa parte, não a parte terror que continua lá, mas
sim,
toda essa parte pesada demais, essa parte negativa, essa parte que repelia o leitor ao invés de atrair, ela foi retirada, e que subiu, né, o que acabou passando para a superfície foi o que eu tava buscando nesse período da minha vida, né?
Uhum.
Uma das coisas que eu tava buscando era uma pessoa parecida com a Nicole. E eu encontrei. Enquanto eu tava fazendo a última revisão do livro, eu comecei um namoro.
Uhum.
E quando eu comecei a falar dela pro Rafael Dracon, uma vez que a gente se encontrou numa viagem e tal, ele olhou pra mim e falou: ela é meio parecida com a Nicole, né, cara? E eu, ela é bem parecida com a Nicole.
Caramba, se e, tipo, materializou, cara.
Cara, foi um negócio maluco, assim mesmo. E inclusive teve uns momentos engraçados, do tipo, ela falou um diálogo da Nicole antes dela ter lido o livro, sabe?
Ah.
E eu, nossa, eu não acredito que tu falou. E como assim, sabe? E ela, tá, por quê? Qual é o problema com isso que eu falei?
Que isso, Leonel Caldelo, novo mago, é isso?
Tomara, cara.
Caraca, me escreve, me reescreve, Lana. Vou te passar um esboço de personagem.
Beleza, tu me diz como é que tu quer ser, Daí eu vou botar lá PH, o grande guerreiro.
muito bom mesmo. É impossível a vida não influenciar na nossa própria vida, né, cara?
Claro.
Não existe isso. É muito romântico a gente achar que tudo é um criacionismo de um escritor e tudo mais, e não é, né? É reflexão, na maioria dos casos.
É reflexão, cara, com certeza.
É reflexão, um trabalho intenso de reflexão e de aceitar a reflexão, o que é o mais interessante e o mais difícil, né? Você aceitar o seu momento, colocar a reflexão e daí gerar um produto, que é um livro que vai ser vendido, vai ser comercializado e vai ser interpretado por muita gente. Legal, muito bom. Vamos subir outro som?
Vamos lá, cara.
Vamos. Essa música eu não conheço, não conhecia não, já tá subindo aqui. Beck, é isso?
Exato, Beck é o nome do cantor.
Uhum. É um violãozinho?
Isso, cara, ele tem um violãozinho assim. Eu te passei duas do Beck, né? Qual que a gente vai ouvir?
Então tá subindo aí o som já. Girl Dreams.
Uhum. O Beck é um cantor alternativo, assim, que eu conheci nos anos 90, né? Uhum. E ele tem um álbum que é todo assim, violãozinho, uma coisa mais folk, que eu acho genial. E essa é uma das músicas que eu mais gosto dele.
Tá pronto. Vamos subir. O violãozinho em foco e tudo mais. A Iradex Podcast, a gente volta já com as três últimas perguntas. Swinging in your swing. It wasn't night, it wasn't day. You're just the girl of my dreams. But it seems my dreams never come true. You're just the girl. Dreams, but it seems that my dreams never come true. Volta, Iradex Podcast. Eita, rapaz, aí é o. Aqui no Ceará a gente chama de Chico Violeiro. É. Você já veio aqui em Fortaleza, né, Lanona?
Oi?
Você já veio aqui em Fortaleza, né, algumas vezes?
Fui duas vezes, cara. É uma das minhas cidades preferidas.
É mesmo?
Cara, Fortaleza.
Você veio pra mesma que eu moro, essa daqui mesmo?
Então, cara, eu não sei, tipo, é porque eu tive a vivência de Fortaleza de quem teve aí poucos dias, né? Mas, olha, as pessoas que conheci em Fortaleza, eu, nossa, me impressionei, assim, cara.
É, Fortaleza
realmente,
é bom demais.
Pá, a primeira vez que eu fui pra Fortaleza foi pro encontro de RPG, e RPGista é muito parecido, né? Sim. Em qualquer lugar do Brasil, pelo menos do mundo eu não sei, mas qualquer lugar do Brasil é muito parecido. Mas, cara, quando eu, sabe, fui pro meio daquela galera que tava organizando o evento, parecia que eu conhecia eles já. A gente muito conversou muito e tal. E a segunda vez que eu fui, foi pro Bienal do Ceará, que a gente, nós dois nos conhecemos, né? Mais pessoas, assim, cara, que, porra, pra mim fazem parte das melhores pessoas que eu conheço na vida, inclusive tu, assim.
Opa!
Eu acho que o cearense, por tudo que eu já conheci, o cearense é um povo muito gente fina, muito legal, que me acolheu muito bem. Então, realmente, ainda não tive nenhuma experiência ruim em Fortaleza.
Eu vou te dizer que eu já vivo aqui tem uns 28 anos, eu não tive experiências péssimas em Fortaleza, né?
Imagina.
É legal porque tem. Vocês se surpreendem quando vêm aqui na cidade, porque encontra essa massa de nerd, vamos colocar assim, de geek, de leitor de fantasia, de jogador, de RPGista, né, de tudo mais. É uma cidade que é alto, que não é preparada pra isso, né? É uma cidade do forró, é uma cidade da cachaça, é uma cidade da praia, que não tem muito a ver, a não ser a cachaça, né? Que não tem muito a ver com o público que a gente tá acostumado a trabalhar e tudo, né? Mas se surpreende porque aqui a gente tem essa cena e tem a cena muito forte, isso é interessante. E acaba sendo um público um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais carente do que Rio, São Paulo, Minas, enfim.
Pois é, cara. Eu achei o público muito carinhoso, assim, sabe?
Uhum.
Ah, muito realmente entusiasmado. E pra mim, assim, juntou coisas que eu gosto, assim, sabe? Então essa esse carinho do público, essa vivência geek forte, junto com praia, por exemplo.
Uhum.
Cara, é uma coisa genial pra mim, sabe? A primeira
vez
que eu
vermelho, fui. Vermelho, eu lhe encontrei pimentão, Leonel.
Nossa, cara, eu só não digo que eu me arrependi porque tava muito legal, assim, mas. Cara, eu não tinha noção de que tava o sol mais forte dos últimos não sei quantos anos.
Pois é, quando o Leonel... Aqui, o Leonel, escritor, puto pimentão, velho. Tem as fotos aqui, depois eu lhe mostro.
Tem, cara, eu sei, eu sei.
Mas vamos lá, pergunta... Essa pergunta não é minha, mas se eu fosse inteligente, eu tinha roubado essa pergunta e diria que era minha. Mas a pergunta do Gabriel Franklin. O Gabriel, ele trabalha aqui na Livraria Cultura, aqui de Fortaleza. Ele é teu leitor, é um admirador extremo seu.
Opa!
É um cara que quando o Dracon me mostrou a capa do Código Elfo escondido e o Dracon disse, ó, não mostra pra ninguém, e eu disse, não vou mostrar pra ninguém, mas eu pensei comigo, mas eu tenho que mostrar pro Gabriel. E ali no celularzinho, mostrando de longe, ó, próximo livro aqui do Leonel, ele, caramba, ele vai escrever sobre elfos, o que é que vai sair daí e tudo mais. E o Gabriel hoje tá escrevendo pro Iradex, que é nosso companheiro, trabalha, faz comigo o Clube do Livro, né, a gente apresenta junto o Clube do Livro, e eu disse, ó, o Leonel, eu vou entrevistar o Leonel, você tem alguma pergunta pra ele? Eu pensei que ele ia mandar uma pergunta mais básica e tudo, e o cara mandou uma puta de uma pergunta, cara. E eu vou fazer aqui do jeito que ele fez, tá? Ele pergunta pra ti, se você, como leitor, Leonel leitor, certo? Teria Leonel Caldela como autor preferido?
Não.
Não?
Não teria, cara.
Por quê?
Porque eu não cheguei ainda no nível que eu quero como escritor.
Aham.
Uhum. E tem pessoas que eu acho que já chegaram.
Entendi.
Então, cara, olha, eu me esforço muito pra ter uma narrativa dinâmica, com frases objetivas, sabe? Mas eu não cheguei nem perto do nível do Rubem Fonseca, por exemplo.
Olha.
Que é o meu ídolo, né, em termos de narrativa.
Uhum. E seu diálogozinho você gosta de puxar do jeito dele?
Total, cara, total. Eu tento copiar o Rubem Fonseca nos diálogos, assim, sabe?
O seu diálogo é do Rubem Fonseca, sua batalha é do Bernard Cornwell, mas também tem o teu estilo em cada um. Mas é legal reparar, perceber. O teu terror é um pouco de Clive Barker, com Edgar Allan Poe, por que não? Então, dá pra perceber, mas tem teu jeito próprio. Mas achei, eu... Tudo bem, é o teu lance da humildade lá, do teu autor, como é, do teu escritor criado geneticamente, né, criado por cientistas e tudo mais. Só que eu emendo outra pergunta que o Gabriel também fez. Acho que também por saber qual a resposta que você ia dar. Ele pergunta se você tem a noção que pode ser o autor preferido de uma pessoa.
Olha, cara, sabe aquele tipo de coisa que tu consegue entender, mas não internalizar?
Sim.
Sabe, do tipo assim, ah, tu pensa, bom, sei lá, tal galáxia está não sei quantos milhões de anos-luz. Tá, eu entendi, mas eu não sei o que são, na verdade, milhões de anos-luz.
Entendi.
É mais ou menos assim, cara. Eu já encontrei com várias pessoas, na verdade, que me falaram isso. E apesar de eu ficar muito feliz, eu não consigo internalizar. Eu não consigo realmente, sabe, meio que acreditar.
Uhum.
Que eu possa ser o escritor preferido.
Tá, tudo de bem. Algumas pessoas. Mas você aceita?
Eu aceito, cara. Eu fico torcendo pra que eles continuem assim e não, sabe, daqui a um ano pensa, puta, mas que porcaria esse Leonel, sabe? Depois que eles conhecerem outros escritores, mas eu aceito.
Legal. Então tá aí. Perguntas do Gabriel perspicazes, não?
Muito pá, muito perspicazes. Né? Só, cara,
Você tem que conhecer o Gabriel, cara.
Mas, ô meu, demorou, cara. Vamos fazer um clube do livro.
vamos sim, vamos mesmo. Tô preparando isso aí.
O cara, só pra essa, a primeira pergunta dele, um exemplo que eu posso te dar. Um escritor que eu gosto muito, muito mesmo, é o Neal Stephenson.
Sim.
Que é um americano, assim. Escreve muito sobre cultura nerd, assim. Só que tem um livro dele, cara, que é o Anathem, que eu sempre falo desse livro. Que o cara, ele cria um mundo paralelo e através desse mundo paralelo ele explica a história da filosofia. Desde, sabe, antes de Aristóteles até os anos 1970.
Nossa!
Cara, me diz como é que eu posso ter o Leonel Caldela como escritor preferido se tem o Neal Stephenson, que é capaz de fazer uma coisa dessa, sabe? Tipo, pra mim não computa, cara, sério. Não, não tem como, tá ligado?
No desfecho você vai entender. Uma pergunta super direta que eu tenho. Essa pergunta é minha e ela vem com um elogio. Eu vejo aqui no Brasil hoje dois autores podendo escrever um romance histórico. É você e o Eduardo Spohr, certo? Uhum. Então vou ser muito direto. Quando é que tu vai escrever teu romance histórico, Leonel?
Olha, não sei.
Então vou refazer a pergunta. Eu quero que você escreva um romance histórico. Você vai escrever um romance histórico, Leonel?
Cara, provavelmente, é quase certo que eu vá. Um dos meus próximos romances, eu não sei se vai ser o próximo, mas um dos meus próximos, ele é um romance histórico com fantasia. Uhum. Então ele tem uma pesquisa histórica maior e tal, com fantasia.
Tá batendo na porta, mas então, né?
Oi?
Tá batendo na porta, então, já.
É, já batendo na porta. E eu tenho uma ideia pra um romance histórico que eu acho que pode ser bem legal, assim, mas daí histórico mesmo, sem nada de fantasia, nada de irrealidade, assim, só a nossa realidade mesmo.
A sua realidade, mas, né?
É. É a minha realidade.
Como o mestre Cornell ensinou, né?
Perfeito, cara. Como o Cornell ensinou.
Eu digo isso, Lana, porque eu acho que vai ser o teu grande amadurecimento. É, eu tenho a honra mesmo, de estar conhecendo autores que me fascinaram durante a leitura, tá? André Vianco eu li no segundo ano do colégio. Tava lá no segundo ano, tinha um livro rodando pela sala, a capa bizarra, e eu li André Vianco e eu tive o prazer outro dia de jantar com André Vianco. Fiquei ali do lado, amufinado, quietinho, todo retraído e tudo mais, mas foi legal ficar vendo aquele cara que eu tinha lido enquanto adolescente falar e tudo mais. Conheci Rafael Dracon, Afonso Solano, o Spohr, enfim, vários outros e alguns que acredito que vão ser escritores rapidinho aí. Só que assim, eu falei isso pro Afonso e eu não tenho vergonha de falar pra não perder a média com outros escritores que eu conheci, não. De todos esses que eu acompanho, você é o escritor, aquele escritor de mão cheia, sabe? De recursos. Você tem muitos recursos. É, talvez de todos que eu citei, de todos que eu conheço daqui, você é um que eu, se eu disser assim, Leonel, 1 milhão o livro em uma semana, escreve, você diz, na hora, escreve. E escreve. Entendeu? Pode ser uma visão minha, pode ser uma visão um pouco romântica minha de você. Mas eu tenho isso. É por isso que eu queria ver esse teu amadurecimento num romance histórico. É um pouco pedante da minha parte estar falando isso tão direto dessa forma. Mas eu acho que é quem vai te tirar... A gente brincou, né? Deixar o filho no colégio, é o teu filho entrando na faculdade, o Código Elf. Eu acho que vai ser a tua formação, vai ser o teu... Ah, agora eu sou gerente da minha empresa. Uh-huh. Entendeu? Então, por isso que eu falo e falo tão diretamente. Por favor, escreva um romance histórico. A gente merece.
Nossa, cara, pô, obrigado pelo que tu falou. E eu vou te ser bem franco, assim, eu até agora não escrevi um romance histórico porque eu fico um pouco intimidado pela pesquisa. Porque eu sei que eu vou me cobrar muito da pesquisa ser bem acurada, assim. Uhum. Mas, olha, ele vai acontecer, o romance histórico vai acontecer. Eu não vou... Eu posso até ficar intimidado, mas eu não vou me esconder atrás dos mundos ficcionais pra fugir disso, assim.
Por favor, nem que eu prenda você e Eduardo Spohr numa sala, cobre resgate e tudo mais, mas vocês vão ter que escrever esse romance histórico aí. Nem que eu abra a editora pra publicar. Última pergunta aqui. A gente vai terminar o podcast com Bad Religion, né? A música que você escolheu é I Want to Conquer the World, não é isso?
Exato. Aham.
Uh-huh. É uma puta música, diga-se de passagem. Mas outra que sai do... Se o Ramones tem o Hey Ho, Let's Go, né? O Blissy Pop. Bad Religion tem o American Jesus e tudo mais. E você não me vê com os tops, o que isso é muito bom. Então, mais uma vez, a gente saindo do mainstream das bandas aqui e tudo mais. Muito interessante. Só que antes de subir o som, eu já vou subir com você terminando. Eu já te agradeço, muito obrigado. 1 hora e meia aqui de conversa, quase. Alegria e tudo mais. Eu quero que você comente uma frase do Rubem Fonseca emendado com a pergunta que eu vou fazer, tá?
Perfeito.
Rubem Fonseca, abre aspas, falou, né? O belo muda, o saber muda, a inteligência muda, a medida muda, mas o desejo é sempre inalterável. E daí eu pergunto, o que é que já mudou pra você? O que é que você quer que mude? Mas o que é que continua sendo o teu maior desejo e, por isso, o inalterável pra sempre?
Nossa, cara. Então, olha, o que já mudou, eu acho que... Eu vou dar uma resposta meio clichê nessa parte, mas eu acho que eu mudei inteiro nos últimos anos, assim. Pelo menos desde que eu comecei essa carreira, eu já mudei inteiro, assim. Me vejo como praticamente outra pessoa. tanto em decisões, quanto em opiniões que eu tinha, quanto em visões mais românticas ou mais ingênuas. Então, eu acho que tudo isso que o Rubem Fonseca falou, o saber, o, todas essas coisas mudaram para mim. Eu praticamente não me reconheço em coisas de anos atrás. Inclusive, os livros são meio que um registro, assim, sabe, de quem eu era. Eu acho que isso é um negócio, é um privilégio, eu acho, que os escritores têm de poder conhecer uma pessoa e dizer assim, olha, eu era este aqui, sabe?
É quase que uma fotografia da tua personalidade.
Exatamente, cara. Perfeita. Perfeita frase. E o que eu quero que mude, honestamente, é tudo, de novo, sabe? Eu quero que... Eu ficaria muito decepcionado comigo mesmo se daqui a 10 anos eu tivesse as mesmas opiniões, sem, sabe, sem estarem alteradas por novos fatos, por novo conhecimento. Uhum. Se eu tivesse os mesmos saberes, se eu tivesse os mesmos, sabe, os mesmos objetivos que têm que ser alcançados, têm que ser substituídos por um... por coisas novas. Então, eu realmente quero poder continuar fazendo isso, poder continuar vendo os livros como retratos de uma personalidade que já passou, de uma vida que está continuando, que do momento que já passou. Embora eu veja muito do código élfico no que eu sou hoje em dia, eu quero que daqui a alguns anos eu olhe e pense, nossa, lembra de como eu era, sabe? Assim como eu penso na primeira versão do código élfico, dessa coisa dark, negativa, e me lembre, nossa, quanto tempo faz que isso já aconteceu, que isso já passou, que eu já não tô mais nesse momento, que eu já superei, etc. Uhum. Agora, o que pra mim é... Eu tô enrolando um pouco porque eu precisei de tempo pra pensar no que eu quero continuar imutável, cara. Eu acho que eu consegui sintetizar. O que eu quero continuar imutável é a conexão com as pessoas. Boa. Porque a primeira coisa que eu pensei em te responder foi que eu quero ser lido. Mas não é só isso. E também não, eu não quero só as amizades, eu não quero só o amor, eu não quero só eu quero a conexão. E eu acho que essa ligação entre pessoas, sejam leitores que muitas vezes a gente nunca vai conhecer, sejam pessoas da nossa intimidade, sejam amigos, sejam pessoas que moram em todos os lugares do Brasil, sabe? Moram longe e tal. Eu acho que isso, pra mim, é o principal. Se eu puder continuar tendo isso e sempre agregando e nunca perdendo, eu acho que vou ser uma pessoa feliz.
Muito bom. Leonel Caldela, que eu quero que você conquiste o mundo porque você merece, pela humildade, pela competência e, vou repetir, pela sua inteligência. Eu não deveria falar o que eu vou falar agora, tá? Mas eu já falei em off pra várias pessoas e que fique registrado e que escutem bem escutado. Leonel Caldela é o meu escritor brasileiro favorito.
Nossa, cara, que honra. Muito obrigado.
Então é isso. Sobe o som, esse é o Iradex Podcast. A gente volta um dia com outro autor, com outras ideias, com Rubem Fonseca, quem sabe. Nunca, né?
Daí eu vou querer mandar uma pergunta pra ele, cara.
Ah, não, você veio aqui fazer. Então vamos embora. Iradex Podcast, muito obrigado, Leonel. Até a próxima. Fui.
Children cry when you left them at the station. Hey, moral soldier, you've got righteous proclamations and precious thoughts to fuel your faulty conflagration.